DW. Jornal da Manhã.
Moçambique, campanha província a província. Em Nampula, os jovens exigem que os candidatos cumpram as suas promessas eleitorais.
Os manifestos dos partidos, eles não estão a trazer aquilo que é alguma novidade. Só estão a aparecer, como já é de costume, a pedir voto, voto e voto. E, em algum momento, algumas mensagens continuam aquelas falaciosas.
Nas promessas que eles estão a fazer, que aconteça a mudança, que realmente façam isso que eles estão a prometer.
Papa Francisco termina hoje o seu périplo africano, que o levou a Moçambique, Madagascar e Ilha Maurícia. No Quênia, uma ativista e uma criminologista desenvolveram testes de ADN que permitem que uma vítima de violação identifique mais facilmente o agressor. Bem-vindos ao Jornal da Manhã, edição de terça-feira, dia 10 de setembro de 2019. Acompanha-vos António Cascais. E vamos diretamente à província moçambicana de Nampula, onde a campanha para as eleições de 15 de outubro, segundo o nosso correspondente, estão ao rubro. Os partidos políticos fazem inúmeras promessas, mas os cidadãos consideram que não há novidades nessas promessas e exigem mais ações. De Nampula, Sitoy Lucheque.
A campanha eleitoral rumo às sextas eleições presidenciais, legislativas e as primeiras para a eleição do governador provincial está ao rubro na província moçambicana de Nampula. Muitas e muitas promessas são feitas desde o início pelos quatro cabeças de listas dos partidos concorrentes como forma de conquistar votos por parte do eleitorado. O cabeça de lista do MDM, Musa Abudu, diz que caso seja eleito governador de Nampula, vai aproveitar os recursos minerais e naturais que a província dispõe para melhorar a vida das populações.
A nossa província tem muitos recursos. Mesmo assim, nós sofremos. Em Nampula há muita madeira, mas é a província de Nampula que sofre de carteira nas escolas. Então, nós não podemos viver com esse tipo de ambiente.
Luiz Mecupia é o cabeça de lista da RENAMO, o principal partido da oposição em Moçambique. Ele diz que a sua aposta está mais voltada para a área social.
Saúde, educação, abastecimento de água.
Há um setor muito importante que pode trazer muito emprego, agricultura. A agricultura não pode ser vista sob o ponto de vista de produção agrícola apenas.
Para o cabeça de lista do Partido Ação do Movimento Unido para a Salvação Integral, a MUSI, Orlando Valentim, o seu governo, caso vença as eleições, vai apostar mais no apoio dos camponeses, nomeadamente nas técnicas de produção, como na comercialização, bem como no combate à corrupção.
Eles, quando produzem, os compradores esquecem que um camponês tem um salário em cada ano. Eles já compram um pouco de dinheiro que não chega e ainda continua com a fome. Primeiro, nós vamos combater a corrupção, combater a desnutrição crônica.
A Frelimo, através da chefe da Brigada Central de Assistência à província de Nampula, Margarida Talapa, que tem vindo a pedir votos lado a lado com o seu cabeça de lista, a governador Manuel Rodrigues, assegurou que o seu partido e os candidatos às presidenciais, bem como a governadora, vençam os escrutínios, vão contribuir para o desenvolvimento contínuo do país e a província em particular.
A vitória da Frelimo e do seu candidato, camarada Felipe Jacinto Nhusi, é um imperativo nacional e condição para que Moçambique continue a consolidar-se como uma nação forte e Nampula continue a crescer.
Entretanto, os cidadãos consideram que não há novidades nessas promessas quando comparadas com as dos outros anos eleitorais e pelo facto que querem mais ações tendentes a melhorar as condições de vida da população. A DW ouviu José Simão, Laura Julião e Renaldo Agostinho, cidadãos residentes em Nampula, sobre o que esperam deste processo eleitoral em curso.
Os manifestos dos partidos, eles não estão a trazer aquilo que é alguma novidade. Só estão a aparecer, como já é de costume, a pedir voto, voto e voto. E, em algum momento, algumas mensagens continuam aquelas falaciosas.
Nas promessas que eles estão a fazer, que aconteça a mudança, que realmente façam isso que eles estão a prometer.
É difícil sim criar emprego, né? Que crie oportunidades de negócio para os jovens.
Por seu turno, o analista Arlindo Muririwa antevê a RENAMO como o partido que poderá escolher o próximo governador da província, porque, segundo ele...
O que está a fazer a RENAMO em Nacala, em Angoche, Ilha, Malema, Nampula, esse é o maior discurso. Quando dizem que o município de Nacala está muito organizado em termos de prestação de contas, não sei o que tal, não é? Há os outros onde ele não está a dizer o que.
Sitoy Lucheque, DW, Nampula.
E os ouvintes que acabam de ouvir esta reportagem concordam com os jovens nampulenses, ouvidos pela DW, de que é necessário mais ações e menos promessas por parte dos políticos? É essa a nossa pergunta do dia. E a Nádia Issufo já está aqui no estúdio, muito determinada, com muitos papéis na mão. Quer dizer que já recebeste respostas à nossa pergunta do dia, certo?
Recebemos, sim, muitíssimas e, de uma maneira geral, todos respondem positivamente. Dersh Manissa, de Maputo, por exemplo, diz: os nossos políticos fazem promessas vazias, simplesmente porque não têm outra coisa a dizer. Desconhecem a realidade das pessoas e não têm nenhuma agenda na manga. E pergunta: como é possível um distrito onde não há nenhuma indústria simplesmente prometer emprego? Sábado, Daio, de Xemba, também de Moçambique, disse: obviamente concordo com os jovens de Nampula, porque estamos fartos de promessas fantasmas. Prometem emprego para jovens, asfaltagem de estradas, aumento salarial, enfim. E depois, no fim, nada acontece. Simplesmente estão à procura de fundos para satisfazer os seus intentos. Voltaremos às respostas dos internautas daqui a mais um pouco, Cascais.
Obrigado, Nádia, por enquanto. Venham mais comentários.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Angola lança hoje no Dubai apresentações técnicas das concessões mineiras que vai atribuir, duas de diamantes na Lunda Norte e Lunda Sul, uma de minério de ferro no Kwanza Norte e duas de fosfatos em Cabinda e Zaire. Depois do Dubai, o próximo evento será em Pequim, em 16 de setembro, seguindo-se Londres e Nova Iorque ainda este mês. Ainda em Angola, o presidente da UNITA, Isaías Tamacuva, acusou o governo angolano de não querer uma Angola igual para todos e disse que os problemas locais devem ser resolvidos a nível local. A chegada do líder do Partido do Galo Negro ao Lubango, capital da província da Huila, que a UNITA escolheu para palco das suas jornadas parlamentares, foi saudada com entusiasmo pelas cerca de 700 pessoas presentes. Em Moçambique, a polícia registrou nos últimos 10 dias 26 ilícitos eleitorais, a maioria por danificação de material eleitoral desde 31 de agosto, início da campanha para as eleições gerais de 15 de outubro. O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, fez o ponto de situação da campanha eleitoral quando falava perante mais de 400 novos polícias e que vão reforçar as equipas da corporação destacadas para garantir a ordem durante o processo eleitoral.
DW África. Deutsche Welle.
Depois de ter visitado o Moçambique e o Madagascar, o Papa Francisco esteve ontem na Ilha Maurícia, onde instou os governos a resistirem ao modelo económico idolátrico que sacrifica as pessoas e o ambiente em prol dos lucros. No encerramento da sua visita, o líder da Igreja Católica sublinhou que o atual modelo de desenvolvimento persiste em sacrificar vidas humanas, o ambiente e os recursos naturais em prol dos lucros. O Papa apelou também à paz num mundo diverso e multicultural.
É possível raggiungere una pace stabile.
É possível atingir uma paz estável a partir do reconhecimento de que a diversidade é uma coisa linda quando os indivíduos aceitam entrar num processo de reconciliação com o objetivo de assinar uma espécie de pacto cultural que faz com que uma sociedade diversa e reconciliada possa emergir.
Uma diversidade reconciliada.
O crescimento económico nem sempre beneficia todos e até deixa do lado um número considerável de pessoas, especialmente os jovens, acrescentou o Papa Francisco. Em substituição do atual modelo, o Papa propôs o desenvolvimento de uma política económica que crie oportunidades de trabalho e apoie os mais pobres. A deslocação à Maurícia foi a terceira etapa de uma viagem à África iniciada na quarta-feira com passagens por Moçambique e Madagascar, dois dos países mais pobres do mundo. Já em Moçambique, o Papa tinha pedido durante a mesma visita que seja dada maior atenção aos jovens, considerando que estes, pela sua vitalidade e dedicação, podem trazer para a Igreja a frescura da juventude. Na ilha de Madagascar, recorde-se, o Papa advertira para os problemas da deflorestação excessiva e dos incêndios. Num dos 20 países mais pobres do mundo, o Papa defendeu também a necessidade de medidas estruturais que garantam uma melhor distribuição de rendimentos. Em todos os três países, o Papa foi recebido com alegria e consideração por parte dos governantes, mas também e sobretudo por parte da população em geral. Sim, eu gosto do Papa. Este homem é o tipo de pessoas de que eu gosto. Ele é um homem capaz de dar esperança aos pobres. António Cascais, DW. DW, Jornal da Manhã, vamos agora ao Quênia, onde uma ativista e uma criminologista desenvolveram testes de ADN que permitem que uma vítima de violação identifique facilmente o agressor. Em vez dos médicos, as amostras de ADN podem ser recolhidas pelas próprias vítimas. A violência sexual cotidiana é alarmante em muitos países africanos e não apenas em regiões em crise. Um trabalho de Tessa Valta, adaptado por Madalena Sampaio.
Eram 10 da noite quando Wangu Kanya foi violada. Estava dentro do carro, em Nairobi, a capital do Quênia, com amigos, quando, de repente, quatro homens armados abriram a porta do carro, ameaçaram-na e entraram. Foram até ao multibanco e dois dos homens levantaram dinheiro com os cartões de crédito roubados. Os criminosos deixaram os amigos de Wangu irem embora, mas ela ficou sozinha. Tinha 27 anos. Começou a beber e ficou deprimida. Não sabia como lidar com o trauma, até que 3 anos depois fundou uma organização não-governamental para ajudar vítimas de violência sexual no Quênia. Foi a partir da minha própria experiência pessoal, quando fui violada em 2002 e os desafios que enfrentei depois. Chega uma altura em que é preciso fazer alguma coisa, temos de descobrir o quê e concretizá-lo. Então, depois de 3 anos, tomei a decisão de fundar uma organização para abordar o tema da violência sexual. Mas a ativista não está sozinha. Trabalha com a criminologista inglesa Lisa Smith, da Universidade de Leicester. Juntas desenvolveram um método que permite às vítimas de violação identificar facilmente o agressor através de testes de ADN mais baratos do que os que existem atualmente. Em vez dos médicos, as amostras de ADN podem ser recolhidas pelas próprias vítimas, com um cotonete ou um pequeno tubo de plástico, por exemplo. No final do ano, os testes deverão ser distribuídos em várias regiões do Quênia, sobretudo em áreas rurais onde faltam hospitais. Mas muitos casos não são denunciados por mulheres que têm medo e muitas vezes os violadores não são condenados por falta de provas. É isso que Wangu Kanya quer mudar. Se possível, também com a ajuda de instituições religiosas, até porque muitas vezes a igreja é o lugar onde as vítimas procuram ajuda após a violação. Se houver instituições religiosas envolvidas, quando vão pregar a palavra, independentemente daquilo em que acreditam, vão falar da ajuda aos sobreviventes de violência sexual. Por isso, as igrejas são um parceiro fundamental na abordagem da violência sexual. Uma ideia que a Keniana apresentou no Encontro Mundial Religiões pela Paz, que decorreu em finais de agosto em Lindau, na Alemanha. Wolfgang Schürer, um dos organizadores do evento, acredita no conceito e tem esperança.
Und durch seine kommunikative Verbreiterung.
Se já existe tal procedimento no país, a sua existência, só por si, poderá já ter um efeito preventivo. Isso poderia reduzir muito o número de agressões sexuais. Se pudermos contribuir para isso, esta Conferência Mundial, só por causa deste projeto, já terá valido a pena.
A Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento estima que 14% das mulheres no Quênia são vítimas de violência sexual pelo menos uma vez na vida. Na vizinha Tanzânia, de acordo com o Banco Mundial, Quase uma em cada três mulheres entre os 15 e os 49 anos foi vítima de violência sexual ou física nos últimos 12 meses. Nos últimos anos, a violação tornou-se uma arma de guerra em muitos conflitos e em muitos países africanos a violência sexual cotidiana é alarmante, não apenas em regiões em crise. Madalena Sampaio, DW.
DW Notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o Burkina Faso, onde seis polícias morreram numa localidade situada no norte do país, anunciaram hoje as forças de segurança locais. No domingo, pelo menos 29 pessoas morreram também no Burkina Faso, em dois outros ataques alegadamente perpetrados por extremistas. A maioria dos ataques são atribuídos ao grupo local Ansarul Islam, fundado em dezembro de 2016, e ao grupo de apoio ao Islão e aos muçulmanos leal à Al-Qaeda do Maghreb Islâmico. Na Grã-Bretanha, a Câmara dos Comuns, ou seja, o Parlamento, vetou nesta terça-feira, pela segunda vez, uma proposta do primeiro-ministro Boris Johnson para convocar eleições antecipadas no país. Ao apresentar mais uma vez a proposta para convocar o pleito, Johnson lamentou que o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, seja o primeiro oposicionista da história do Reino Unido a negar a oportunidade de chamar a população às urnas. Em Bruxelas, a presidente eleita da Comissão Europeia, a ex-ministra alemã da Defesa, Ursula von der Leyen, anunciou hoje, ou seja, anuncia hoje, a distribuição de pelouros entre os comissários que constituem o seu colégio. Futebol, jogos de apuramento das seleções europeias para o Campeonato da Europa, no Grupo C, da Alemanha, a Holanda visitou e bateu a Estónia 0-4, enquanto que a Alemanha foi à Irlanda do Norte vencer os anfitriões 0-2. Foram as notícias.
A DW África tem um novo podcast. No Explica-me tentamos entender o porquê das notícias, perceber melhor o que se passa, desconstruir a atualidade. Respondemos às perguntas dos nossos ouvintes sobre os temas que marcam a ordem do dia. Subscreva o podcast e acompanhe todos os episódios em dw.com/explica-me.
DW, espaço do ouvinte.
Na nossa peça de abertura falávamos da campanha eleitoral em Moçambique e mais precisamente na província de Nampula. E a nossa pergunta era a seguinte: concorda com os jovens nampulenses ouvidos pela DW de que é necessário mais ações e menos promessas por parte dos políticos? Nádia e Sufo, o que é que pensam os nossos ouvintes e usuários?
Sérgio Moalele começa por nos saudar. Bom dia, Sérgio. E ele responde: chega de promessas eleitorais, é momento de fazer, mostrar serviço. As promessas devem ser verificáveis. Os jovens devem deixar de ser veículos dos partidos políticos e passarem a ser atores do processo de desenvolvimento do país. Moisés da Silva Júnior diz que, logicamente, concordo plenamente com o que disseram os tais jovens. Nordino José diz: afirmativo, DW África. Eu que estou aqui na província de Nampula, concretamente na cidade, estou cansado de promessas materialistas. Os nossos políticos são demagogos, manipulam o povo com falsas promessas. O que nós jovens queremos é trabalhar mais e falar menos, e devem evitar prometer depois não cumprir. A título de exemplo, a Idilidade prometia no tempo da campanha eleitoral que, em caso de vitória, não ia cobrar impostos aos vendedores, o que não está a acontecer. Reclama. Abdala Sábico, de Mangoma, em Moçambique, diz que os dirigentes do país estão loucos, sabem pedir votos por serem egoístas. Em Cabo Delgado, a população está a ser decapitada por insurgentes, mas não mostram interesse por eles. Até que ponto? Pergunta. Otildo Henrique diz que tudo na mesma, apenas trocam a linguagem. E PM Bero diz: acontece que as pessoas que conhecemos nas campanhas são diferentes daqueles quando eleitos. Depois da visita do Santo Padre, ainda continuamos a mentir-nos. Isto é que é subir pisando a desgraça dos outros. Por exemplo, o país não tem meios suficientes para a sua sobrevivência por si só. De onde virá tanto dinheiro para oferecer empregos? Questiona. Será que os salários da função pública... os salários da função pública serão ajustados ao nível das províncias? Porque não se faz o que deve ser feito, não usar o nome dos outros para atingir fins pessoais? pergunta. E é tudo por hoje em termos de respostas cascais.
Muito obrigado, Nádia. Muito obrigado a todos que continuam a responder com grande empenho à nossa pergunta do dia. Ponto final neste Jornal da Noite, ou aliás, Jornal da Manhã, edição de terça-feira, dia 10 de setembro de 2019. Despede-se António Cascais, em nome de todos os colegas de redação. Bom dia.